Então, estamos de regresso à nossa reunião e apenas fazer uma sugestão de que deixássemos o ponto 4 e o ponto 5 suspensos, não é? Portanto, que continuaríamos e o ponto 6 também. Pronto, e portanto retomávamos os trabalhos com todos os outros pontos, seguindo a ordem como estão. O 4 que eu tenho é o requerimento putestativo do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para ouvir a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o Mundial de Futebol 2030. Pronto. Mas o espírito é: vamos continuar a ordem de trabalhos, deixando as iniciativas que obrigam à participação da Sra. Deputada Patrícia Lovaes, da Iniciativa Liberal, que está noutra comissão, e quando, mas virá. Certo. Bem, eu queria só dar nota de que o deputado João Prata vai ser o coordenador do grupo de trabalho sobre a comunicação social e aquilo que importava, o deputado não está cá, mas está cá o grupo parlamentar do PSD, é que houvesse uma nota de enquadramento do grupo de trabalho e, sendo o PSD o coordenador do grupo de trabalho, que apresentasse essa nota enquadradora. Fica também a nota que a próxima reunião não é na terça, mas é na quarta-feira, às 10h30 da manhã, e que temos aqui um pedido à audiência da Ação Portuguesa de Imprensa sobre o futuro do setor da comunicação social, que iremos tentar agendar para a quarta-feira. Depois também, que vai ter lugar no Parlamento Europeu, em Bruxelas, uma reunião interparlamentar dedicada ao tema Educação para a Cidadania Europeia. As delegações dos Parlamentos Nacionais poderão ser constituídas por até 4 deputados. O prazo de inscrição termina no dia 13 de novembro e nós podemos indicar 2 deputados, sendo que outros 2 deputados serão indicados pela Comissão de Educação de Assuntos Europeus. Peço desculpa. O que é importante aqui é haver aqui uma coordenação sobre também os partidos, que não, não, entre as duas comissões. Não, assuntos europeus e cultura. Isso agora acaba com o grupo parlamentar decidir se dispensa ou não dispensa os votados a participar. Não é? Portanto, nós agradecíamos que houvesse uma indicação dos nomes até dia 13 de novembro e depois até à próxima semana. Até à próxima semana. Para que nós depois possamos constituir a delegação e cruzar com os assuntos europeus a indicação dos deputados de que grupo parlamentar é que são. É? Muito bem. O ponto número 2 é a apreciação e votação da ata da reunião de 10 de outubro. A ata foi distribuída, não dispensa-se, portanto, a leitura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto número 3 é a proposta de lei número 109, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Cabe ao grupo parlamentar do PSD a indicação do deputado relator e a elaboração do relatório. O Sr. Deputado Carlos Amadora já tem o deputado relator.
Sim, será o senhor deputado André Marques.
Fica, portanto, já a indicação que o deputado André Marques será o deputado relator da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Reforço que o relatório tem que ser entregue até 24 de outubro. Vamos agora ao texto de fusão de 3 projetos de voto. 448 do PSD, de saudação pelo 175º aniversário da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, o 449 do PS e o 461 do PCP. Eu julgo que já houve acordo sobre um único texto, portanto podemos pôr à votação o texto de fusão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8, pelo menos da minha ordem de trabalhos, é a apreciação conjunta do projeto de voto número 456, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, de pesar pelo falecimento de Miguel Reis.
mesmo problema da ação executiva liberal, a deputada que está indicada para fazer esta apreciação, já entrou, já mudou a sair, penso que agora está na Comissão de Educação e ficou devido já.
Portanto, pedimos, vamos fazer um adiamento até ao final da reunião. Muito bem. Então, temos o ponto 9. O Sr. Deputado Jorge Galveias fica prejudicado neste voto, porque o Partido Socialista pediu para tentarmos que a Sra. Deputada que vai fazer a apresentação da iniciativa do PS, que é semelhante à vossa, idêntica à vossa, chegue de outra comissão onde está a participar nos trabalhos. Mas podemos avançar com o ponto 9, que é a apreciação e votação do projeto de voto número 457, também do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de congratulação pelos 60 anos do Grupo de Forcados Amadores de Évora. E este podíamos fazer a discussão?
Já pediu.
Deste ponto? Vamos. O Grupo Parlamentar do Partido Chega já pediu, não pode pedir. Eu acho que estava à espera que a Sra. Deputada Fernanda Velez pedisse o adiamento. Pronto. Então, o Grupo Parlamentar do PSD solicita com cortesia, com particular cortesia, o adiamento do ponto número 9. Este está efetivamente adiado. Pergunto se o Grupo Parlamentar do PSD, podemos avançar para o ponto 10, que é o autor do projeto de voto 469, de saudação pelo centenário da Casa do Minho de Lisboa. Sr. Deputado João Montenegro faz a apresentação deste voto. Sr. Deputado João Montenegro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um século de existência, a Casa do Minho em Lisboa celebra este ano de 2023, portanto, 100 anos de atividade. Uma atividade ininterrupta, sempre na linha da frente na defesa dos valores e tradições desta comunidade, que é uma das mais fortes e significativas de Lisboa. E enganam-se aqueles que definem o papel das casas regionais como apenas e só terem uma missão recreativa e cultural. As casas regionais, como a Casa do Minho, são muito mais do que isso. Diz-nos a história que, em determinadas alturas, nomeadamente nas décadas 20, 30 e 40 do século passado, as casas regionais assumiam um papel de enorme preponderância no combate à pobreza, às carências da população e na ajuda social aos mais necessitados. E a Casa do Minho, também ela, cumpriu esse designo social. Nessas mesmas décadas difíceis, onde a população e a comunidade enfrentavam fortes dificuldades, esta organização desempenhou fortemente o seu papel social, ajudando a população e a comunidade minhota com roupas, alimentos e medicamentos para fazer face às dificuldades que então sentiam muitas famílias. Esse foco social manteve-se ao longo de décadas nesta instituição e perdura ainda atualmente. A Casa do Minho em Lisboa foi fundada com a designação inicial de Grêmio do Minho, nome que manteve até 1933, passando, na altura, a adotar a designação Casa de Entre Douro e Minho. Em 1943, por ocasião das comemorações da independência de Portugal, vários membros com aptidões musicais e artísticas da Casa de Entre Douro e Minho juntaram-se e fundaram o grupo folclórico, atualmente em atividade e designado Rancho Folclórico da Casa do Minho de Lisboa. O Rancho Folclórico celebra também este ano de 2023 os seus 80 anos de existência. A 4 de junho de 1956, então Casa de Entre Douro e Minho voltaria a alterar a sua denominação, agora para designação final de Casa do Minho de Lisboa, nome que mantém até aos nossos dias, estando hoje sediado na freguesia do Lumiar. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, esta organização é hoje uma referência do movimento associativo. para além da sua forte componente cultural e recreativa, é também uma organização que dá voz a uma enorme comunidade. Assim, a Assembleia da República invoca os 100 anos da Casa do Minho de Lisboa, homenageando os homens e mulheres que, ao longo de um século, contribuíram para a sua história, para o seu funcionamento ativo e, sobretudo, pela capacidade que tiveram em manter unida esta vasta comunidade minhota que reside na região de Lisboa. Saudamos os seus associados e dirigentes e todos aqueles que se dedicaram a esta instituição, salientando a sua importância na vida comunitária e cultural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Pergunto aos grupos parlamentares se querem intervir sobre este projeto de voto de saudação pelo centenário da Casa do Minho de Lisboa. Dou a palavra então ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para dar nota de que o grupo parlamentar do Partido Socialista se associa a este voto do Partido Social Democrata, naturalmente saudando o papel que a Casa do Minho em Lisboa tem tido ao longo do tempo em questões de natureza social, mas também cultural, de divulgação da gastronomia, da música, das danças, dos cantares, enfim, da cultura que se foi fazendo pelo Minho fora ao longo dos tempos, e desejando, naturalmente, as maiores felicidades para o próximo século, e que no próximo século a Casa do Minho, que tem vindo a fazer essa marca minhota, e o voto do PSD tem uma expressão muito interessante, que é a grande comunidade minhota que reside em Lisboa, que esse corpo avançado de divulgação da cultura minhota possa existir na Casa do Minho, e também por força daquilo que é a produção cultural que os agentes deste tempo têm de diferenciador. De forma livre, não impositiva, quase que por inspiração do movimento armorial que houve no Brasil com Ariano Suassuna, que essa raiz minhota possa inspirar os novos criadores minhotos e que possa essa Casa do Minho, no próximo século, ser a grande montra dessa cultura na nossa capital. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Tem a palavra agora do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que nos associamos a este voto do PSD, reafirmando realmente a importância da Casa do Minho como grande transportadora das tradições minhotas na capital portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos então votar, não havendo mais pedidos de palavra, vamos votar este projeto de voto do PSD de saudação pelo centenário da Casa do Minho de Lisboa. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputados, agora se permitirem, a minha sugestão era que voltássemos ao ponto 4, pelo menos da minha ordem de trabalhos. Apreciação do requerimento putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, solicitando a audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o Mundial de Futebol 2030. Como sabem, um requerimento putestativo não tem votação, mas passava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, para fazer a apresentação deste requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Realmente, como o Sr. Presidente disse, um requerimento putestativo não tenho muito que se lhe diga, é um requerimento putestativo, portanto, a minha intervenção seria apenas para reforçar aquela que é, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, necessidade de ouvirmos nesta comissão a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares relativamente ao tema. O PS não considerou que fosse um tema, pelo menos para já, muito importante de ser fiscalizado ou de chamar a Sra. Ministra a esta comissão. A Iniciativa Liberal acha o contrário e, por isso mesmo, fez uso de um direito putestativo que os grupos parlamentares têm para chamar à comissão a Sra. Ministra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Começando por como a senhora deputada Patrícia Gilvás disse, não há muito que se possa ser feito neste caso. É um direito que a Iniciativa Liberal exerceu, por sua convicção, mas apenas sublinhar que, compreendendo algumas questões que estão plasmadas no documento, no requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal, o Partido Socialista sublinha também aquilo que já foi referido na passada semana, que achamos que o timing não é o ideal. Por toda a tramitação de uma candidatura que está para ser formalizada, seria benéfico que a mesma fosse feita mais tarde, até por algumas respostas pudessem ser dadas, e que são complexas, mas pudessem ser dadas com maior exatidão àquilo que são questões que estão por fazer. No entanto, a Iniciativa Liberal crê que é este o momento para o fazer, está no seu direito, nós cá estaremos para fazer a discussão e a audição da Sra. Ministra.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Sinistro, tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Obrigado, Sr. Presidente. Tal como já disse o Sr. Deputado Francisco Diniz, realmente, sendo um requerimento protestativo, não há muito a reclamar, mas consideramos que, de facto, não é a altura certa para fazer este tipo de audição. Deveria ser feito mais tarde. De qualquer das formas, está dada a nossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge. Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, não tem votação este requerimento, mas estamos de acordo com esta posição da Iniciativa Liberal e da necessidade de se ouvir a Sra. Ministra. Tínhamos votado a favor da outra vez e, portanto, achamos que é pertinente ouvir e esclarecer ou dissipar dúvidas que hajam sobre esta matéria. Portanto, estaremos convictos que será uma boa oportunidade para tirar qualquer dúvida e podermos seguir este assunto, que é de interesse importante para o próprio país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Madureira. Apenas para referir que o requerimento protestativo não tem votação, ele está imediatamente aceito e aprovado na Comissão. Os serviços contactaram já o Governo, através, nomeadamente, da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, para tentar se perceber se podia estar cá na próxima semana. Não pode estar cá na próxima semana, o que significa que só poderemos fazer esta audição após o orçamento. Ele é protestativo no sentido que tem que ser agendado, mas não há um prazo para o agendamento. E portanto, ficará para depois da discussão e votação do orçamento. Temos agora o ponto 5, a apreciação e votação do requerimento apresentado igualmente pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para audição do Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, Museu do Tesouro Real, Biblioteca da Ajuda, sobre as recentes alterações legislativas no âmbito das instituições culturais portuguesas. Dava também a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, para a apresentação deste requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento surge depois de terem sido aprovados dois decretos-leis no passado mês de setembro. Por um lado, o Decreto-Lei 78 de 2023, que vem criar o Património Cultural IP, que, entre outros, consagra algumas atribuições a este organismo em matéria de salvaguarda e conservação dos bens patrimoniais classificados ou em vias de classificação, bem como da elaboração de planos e projetos para intervenção no âmbito do património cultural. E também um outro diploma, o Decreto-Lei 79 de 2023, que vem criar uma entidade pública empresarial, que, denominada Museus e Monumentos de Portugal EPE, que vem, no fundo, substituir a Direção-Geral de Património Cultural no que se refere à conservação, restauro, proteção, valorização e divulgação das coleções nacionais de património cultural. E estas duas alterações legislativas levadas a cabo pelo Governo foram justificadas pela necessidade de introduzir práticas de gestão inovadora nos museus, nos monumentos e nos palácios do nosso país, conferindo-lhes uma maior autonomia funcional e de forma também a que fosse assegurada uma eficiente gestão dos recursos, a par da valorização do elevado potencial que estes organismos têm no plano cultural, educativo, científico e turístico. Não sendo estranha a necessidade desta gestão inovadora dos museus, monumentos e palácios, nem discordando a iniciativa liberal desta matéria, temos algumas dúvidas relativamente a estes decretos, se irão ou não cumprir aquelas que são as suas funções ou aquele que é o seu propósito. E por isso mesmo gostaríamos de levar aqui, a começar aqui um conjunto de audições de diversas entidades e organismos nesta comissão, para aferir aquela que é a aplicação prática, o que é que tencionam, o que é que percepcionam que vai ser a aplicação prática destes decretos, e também para os auscultar relativamente a um conjunto de outros temas, nomeadamente a aplicação que está a ser feita por estes organismos no que se refere ao PRR, para, lá está, termos aquele que é o nosso papel fiscalizador, que nos incumbe, segundo a nossa Constituição. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Está aberta a discussão sobre este requerimento. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Bom, acabámos de ouvir a exposição da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz sobre o objetivo deste requerimento, relativamente que considera oportuno que esta Comissão ouça as entidades envolvidas sobre as alterações estruturais da lei, pedindo, começando pela audição do Sr. Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, julgo que é por ser pluridimensional, porque é um museu, um monumento e um Palácio Nacional. Nós lembramos que o Sr. Presidente da República promulgou estes diplomas em 18 de agosto, esperando que os mesmos possam corresponder às expectativas do espírito reformista imprimido a este setor. Também não ignoramos que têm surgido de vários quadrantes algumas críticas pontuais relativamente à criação destes dois organismos. E, como é evidente, nós vemos utilidade nesta audição para que se tirem algumas dúvidas. Portanto, o PSD, além disso, parece que também é para esticar, estender à situação da execução do PRR na área da cultura, que envolve muitos milhões de euros em investimentos. Portanto, neste sentido, o requerimento reveste-se para nós de alguma importância e o PSD irá naturalmente votar a favor. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Damos palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Carla Miranda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos nós sabemos, aliás, porque foi comentado várias vezes, foi assinalado e depois também vem em programa do Governo, que a reestruturação da DGPC era, na verdade, a reforma que nós queríamos fazer, que estava para ser feita há décadas, e na verdade, a reforma que está a ser implementada é, na verdade, onde o setor deposita fortes esperanças que estavam para ser cumpridas há décadas. A reorganização foi profunda, como assinalou, a DGPC passou a dividir-se em duas entidades, a Museus e Monumentos de Portugal e a Património Cultural, IP. Dito isto, nós sabemos também, porque isso também consta dos próprios decretos-leis, que os dois decretos tiveram a participação de muita gente na sua criação. Passo a ler. Regiões Autónomas, Associação Nacional de Municípios, Conferência Episcopal Portuguesa, Ordem dos Arquitetos, Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, Associação Nacional de Freguesias, Associação Portuguesa de Museologia, ICOM Portugal, ICOMOS Portugal, Conselho Nacional de Cultura, Conselho Geral dos Museus, Monumentos e Palácios, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal e Ordem dos Engenheiros. E o que permitiu que este documento, na verdade, estes dois documentos, tivessem esta participação é, na verdade, uma reforma, porque é uma reforma bastante consistente. Isso tem sido assinalado mediaticamente pelas próprias instituições. Mas nós estamos num momento, ser adotada, como sabe, que foi publicada, que se iniciou a 4 de setembro com a publicação dos dois decretos. Portanto, o que nós podemos dizer hoje, no mínimo, é que estamos num processo de transição. E se ler os dois decretos vai perceber que a Museus e Monumentos de Portugal têm até 31 de dezembro para assumir toda a gestão do processo. As duas entidades estão a reafetar os trabalhadores que vinham da DGPC, das direções regionais, para estas entidades. E no caso da Património Cultural, também é refletá-los às CCDRs, porque, na verdade, há vários trabalhadores que irão ser afetos às CCDRs. E estas duas entidades e estas nomeações, que, entretanto, penso que foram feitas há 3 semanas, têm até 31 de outubro para apresentar planos de atividades e de orçamento. E só a 1 de janeiro é que iniciam a plena atividade. Portanto, eu percebo, como dizia aqui há pouco, se os decretos vão ou não cumprir os seus desígnios. Neste momento não lhe podemos dizer, eu penso que ninguém ainda lhe pode dizer. Todos nós temos interesse em perceber o que é que vai acontecer a essas entidades, como é que elas vão funcionar. Elas estão muito sustentadas porque, na verdade, tiveram núcleos enormes de audições. E, portanto, o documento que resulta daqui é um documento que tem um forte apoio no terreno. Mas, dito isto, nenhum de nós, neste momento, lhe pode dizer o que é que vai acontecer, porque isto é mesmo, mesmo muito precoce. Eu percebo a ânsia, há um bocadinho também, em relação ao outro requerimento, é um bocadinho a ânsia dos requerimentos precoces. É perceber quem chega primeiro. Mas esta ideia de quem chega primeiro, penso que não é útil sequer para o esclarecimento dos deputados que se encontram aqui. Todos nós temos interesse em perceber o que vai acontecer. Mas neste momento ainda não aconteceu quase nada. E, portanto, eu penso que, por respeito inclusivamente a quem assumiu os cargos e que vai ter que os, digamos assim, fazer todas estas reorganizações até ao final deste ano, por respeito às entidades que vão recolher e vão ter, digamos assim, apostar nesse período de transição e que só a 1 de janeiro é que vão confrontar-se exatamente com o que é que vai acontecer. Enfim, não nos parece de todo correto aceitar este requerimento agora. A outra questão também, deixe-me que lhe diga, Sra. Deputada, colocou aqui a questão dos PRRs. É verdade que é nosso dever e nós temos-lo feito, aliás, ficou em plano de atividades, que é uma das questões que está em plano de atividades para que nós façamos o nosso escrutínio. Eu até acho, e agora percebi melhor, ia-lhe fazer essa pergunta, quando li o requerimento não tive a certeza, mas agora percebi que a Iniciativa Liberal considera pertinente chamar todos os museus e monumentos de Portugal, portanto, todos os presidentes e os diretores dos museus, que me deixe que lhe diga, são 31, mais 34 imóveis que lhes são afetos, e mais o laboratório José Figueiredo, e mais as instalações da CACE em Sacavém. E eu pergunto-lhe porque é que não colocou isso em plano de atividades, porque isto não me parece de todo possível. Isto é, não me parece de todo que a gente, de um momento para o outro, passemos a pensar que vamos agora, sim senhora, porque não tive tempo, porque não coloquei em plano de atividades, que venha aqui um projeto tão alargado quanto esse. Portanto, isso aí, obviamente, deixo apenas para a vossa análise, porque, enfim, poderemos voltar a ter negas em relação aos requerimentos que venham a ser pedidos relativamente a esta matéria e da forma como eles foram feitos. Portanto, da nossa parte, consideramos, de facto, extremamente precoce, para não dizer que eu penso que até, enfim, não é propriamente cortês para quem está a assumir estas funções aceitar este requerimento nesta altura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Pergunto se algum grupo parlamentar gostaria de usar da palavra. Sra. Deputada Patrícia Livais, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Dar aqui apenas alguns esclarecimentos à Sra. Deputada Carla Miranda. Não se trata de uma questão precoce ou de uma ânsia para ver quem chega primeiro. Nós temos a noção que estes decretos de lei foram apenas publicados em setembro, mas eu disse que este requerimento serve o propósito de perceber junto destes diretores, e não diria que tínhamos que chamar os 34 mais 30 e tal, mas há os principais, há os maiores monumentos, há aqueles que têm uma visão mais global acerca da questão. Portanto, perceber qual é que vai ser a diferença, ou qual é a perspectiva da diferença relativamente aos decretos de lei 78 e 79 no que se refere à autonomia que estas instituições vão ter. Porque a autonomia das instituições financeira, administrativa, a Iniciativa Liberal já o defende. E, portanto, para nós, sempre defendeu, para nós, isto até nos parece bem, mas queremos perceber, junto daqueles que vão aplicar estes decretos de lei na prática, ainda que seja mais cedo do que eles podem prever quais são as aplicações práticas, mas pelo menos qual é a perspectiva que eles têm em relação a estes decretos de lei. É só isso. Não é uma questão de tentar ver quem chega primeiro ou quem chega depois. Portanto, este não foi colocado um plano de atividades, porque também a questão foi suscitada depois daquela que foi a participação em plano de atividades, tivemos a maturar e não... Se toda a atividade que a Comissão vai fazer, ou que os grupos parlamentares vão fazer nesta Comissão, tiver que constar em plano de atividades, ficamos muito limitados naquela que é a nossa atividade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Silvares. Tem a palavra do grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria apenas de fazer alguns comentários relativamente a este decreto-lei. A criação de dois organismos dedicados à gestão do património cultural e à promoção do turismo em Portugal tem várias implicações significativas. Especialização de funções. Ao separar as responsabilidades entre dois organismos, permite-se uma maior especialização nas funções de cada um. A conservação do património. Ter um organismo focado na gestão do património cultural garante que haja uma atenção especial à conservação de monumentos, museus e outros locais de importância histórica e cultural. Tal parece crucial para preservar a história e a identidade de Portugal para as gerações futuras. No entanto, a tal precocidade destas leis leva-nos a ter algumas dúvidas. E dúvidas essas que eu passo a citar. Uma possível implicação negativa da criação de dois organismos separados é o potencial negativo para sobreposição ou falta de coordenação em certas áreas. Por exemplo, pode haver confusão sobre qual o organismo é responsável por certas tarefas ou decisões. Relativamente ao impacto orçamental, ao prever duas entidades com duas orgânicas distintas, em vez de uma só entidade, pode haver um aumento no orçamento destes departamentos. Recursos humanos, cargos dirigentes, instalações, redes informáticas e demais equipamentos. Em resumo, a criação de dois organismos dedicados à gestão do património cultural e à gestão dos museus e monumentos, com a inerente promoção do turismo, pode ter implicações significativas para a conservação do património de Portugal e para a economia do país. No entanto, é crucial que haja uma coordenação eficaz entre os dois para garantir que ambos os objetivos sejam alcançados. É ainda preciso apurar se existe uma estratégia delineada e pensada para a atuação destas duas entidades no terreno. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, Museu do Tesouro Real, Biblioteca da Ajuda, sobre as recentes alterações legislativas no âmbito das instituições culturais portuguesas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi chumbado com o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD, do Grupo Parlamentar do Partido Chega e do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que é também o seu proponente. Vamos ao ponto número 6, projeto de resolução número 934. Recomendo ao Governo a inclusão da caricatura política como património material português. Neste caso, queríamos apenas perguntar à Iniciativa Liberal se pretende fazer a discussão em plenário ou aqui em comissão.
Em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Gilvaz. Fica a nota, então, de que... E agradeço para a chamada a plenário de um tema da nossa comissão. Portanto, fica esta nota. Diga. Vamos então ao ponto número 8, que é a apreciação conjunta de duas iniciativas, uma do Partido Chega, outra do Partido Socialista. São dois votos de pesar. Aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está a pedir para nós fazermos uma alteração, se ninguém é só... colocar a oposição, de que façamos já a discussão do ponto 12, que são também duas iniciativas, curiosamente, também do Grupo Parlamentar do Partido Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de congratulação pela conquista do recorde mundial da meia-maratona. Sra. Deputada Carla... Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Por proposta do PSD, e não há discussão sobre estas questões, está adiado o ponto número 12. Sendo assim, voltamos ao ponto número 8.
São dois votos de pesar pelo falecimento de Miguel Reis. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido de Chega, o deputado Jorge Galveias, para fazer a apresentação desta iniciativa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, serve este voto para evocar a memória de Miguel Reis, advogado e ex-jornalista que morreu aos 72 anos. Nascido em Cantanhede em 1951, Miguel Reis iniciou a sua trajetória no mundo do jornalismo, ao qual, por mais de uma década, se dedicou com afinco e paixão, contribuindo significativamente para veículos de comunicação de prestígio e renome, como sejam o Jornal de Notícias, A Luta, Portugal Hoje e a RDP. A sua atuação foi particularmente notável nos anos que se seguiram ao 25 de Abril, período no qual a sua voz e análise crítica foram fundamentais para o entendimento e reflexão sobre a realidade portuguesa. Em 1982, Miguel Reis optou por uma mudança de carreira, ingressando no campo da advocacia com igual sucesso. Demonstrando a mesma capacidade de compromisso e sentido de excelência que marcaram a sua carreira jornalística, fundou em 1992 um escritório de advocacia que se tornou referência não apenas em Portugal, mas também internacionalmente, com filiais em países como o Brasil, a Índia e os Estados Unidos. Para além das suas contribuições profissionais, Miguel Reis foi um defensor incansável da liberdade de imprensa e da justiça. Tendo sido cofundador da Associação de Jornalistas Europeus, membro ativo da Alta Autoridade para a Comunicação Social e membro do Conselho de Imprensa, a sua vida foi pautada pelo seu compromisso com os valores democráticos e pelo fomento à comunicação social, imparcial e livre. Assim, a Assembleia da República reconhece para esta homenagem ao legado indelével deixado por Miguel Reis, tanto no jornalismo como na advocacia, e pelo exposto reunido em sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Miguel Reis, advogado e jornalista ocorrido aos 72 anos, e transmite as mais profundas condolências aos seus familiares e amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver e aprender com Miguel Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos também a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação do seu projeto de voto, também pesado pelo falecimento de Miguel Reis. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS, a deputada Maria João Castro.
Obrigada, Senhor Presidente. Bom dia a todas, portanto, e a todos. De facto, nós também temos um voto de pesar pela morte de Miguel Reis, tanto jornalista e advogado de enorme prestígio, que morreu no passado, dia 5 de outubro, aos 72 anos. Eu tinha neste voto um portanto, destaque dado à atividade de Miguel Reis como insigne portanto, jornalista, que lutou toda a vida pela liberdade portanto, da expressão. Não vou, de facto, repetir os cargos que ele ocupou, que o Sr. Deputado Jorge Galveias portanto, citou. Iria também, de facto, fazer um enorme destaque à sua ação como, portanto, advogado com projeção, portanto, internacional, que o senhor, portanto, deputado Jorge Galveias também aqui, portanto, citou. E, portanto, eu queria, neste voto, apenas reforçar o homem e o cidadão, toda a vida fiel aos portanto, ideais do socialismo democrático, do humanismo universalista, baseado numa tríade sagrada para ele, liberdade, igualdade, fraternidade. E foi isso que o inspirou civicamente e por isso Miguel Reis foi muitas vezes a voz dos que não tinham voz e dos que eram vítimas de grandes injustiças até do ponto de vista legal. Por isso Miguel Reis foi toda a vida um espírito livre, independente, inconformado, por vezes até irreverente, e nós, no nosso partido, sabemos-lo bem, quer na área da política, quer nas várias vertentes da cultura. Foi militante do PS e, nas listas deste partido, foi membro da Assembleia Municipal, tanto da Amadora. Mas, acima de tudo, o nosso pesar pela morte de Miguel Reis é prestar uma tanto homenagem ao seu exemplo cívico de cidadão tanto empenhado na construção de um país melhor, mais livre e mais igual. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Maria João Castro. Pergunto se há algum partido mais que pretenda intervir neste ponto. Não havendo, pergunto aos grupos parlamentares, porque não tenho essa indicação, se o voto é para ser lido em plenário, porque se for lido em plenário não será votado aqui.
Sr. Presidente, depois estávamos a discutir isso precisamente com a assessoria, que penso que para ser lido em plenário não pode ser votado cá, tem que ser um voto da comissão, não é? Temos de transformá-lo em voto de comissão. Portanto, tem que se encontrar um texto...
Um texto de fusão, um texto comum.
De fusão. Apelo aos serviços para que o façam.
Bom, então, há um acordo entre os autores destas iniciativas, dos dois projetos de voto, para que haja um texto de fusão. Então, não vamos votar hoje nenhuma dos projetos de voto e vamos tentar, com a ajuda dos serviços, fazer um único projeto de voto para levar a plenário de pesar pelo falecimento de Miguel Reis. Sendo assim, vamos então ao ponto número 11, que é o último da nossa ordem de trabalhos de hoje. São três iniciativas sobre a brilhante participação da Seleção Portuguesa de Rugby. O projeto de voto número 462, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o projeto de voto número 475, do Grupo Parlamentar do PSD, e o projeto de voto número 479, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, para fazer a apresentação do voto de congratulação à Seleção Portuguesa de Rugby pela histórica e brilhante participação no Campeonato do Mundo de Rugby.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante os meses de setembro e outubro realiza-se em França a 17ª edição do Campeonato do Mundo de Rugby, curiosamente coincidindo com o 200º aniversário da invenção da modalidade. A Seleção Portuguesa de Rugby, carinhosamente apelidada de Os Lobos, participou pela segunda vez na fase final de um campeonato do mundo de rugby, depois de terem participado pela primeira vez em 2007. Na elite do rugby mundial, os Lobos integraram um grupo de conseleções tradicionalmente candidatas à vitória da competição, como a Austrália, País de Gales e as Ilhas Fiji, contando também com a presença da Seleção Europeia da Geórgia. Um rol de seleções que conta com os melhores jogadores do mundo, mas que enfrentaram os nossos Lobos, na sua vasta maioria não sendo sequer profissionais, mas que honraram e representaram Portugal como poucos o fazem. Ainda que derrotados frente às seleções de País de Gales e da Austrália, jogaram de igual para igual, causando grandes dificuldades aos adversários. No jogo contra a Geórgia, uma segunda parte avassaladora permitiu um empate histórico que representou os primeiros pontos de sempre e que no último lance de jogo poderia mesmo ter culminado na primeira vitória da história. Contudo, a vitória acabaria por acontecer no último jogo da participação portuguesa no Mundial, contra a poderosa seleção das Fiji. Os jogadores portugueses mostraram que de amadores nada têm e venceram por um ponto uma seleção que se qualificou para os quartos de final da competição. Este triunfo, celebrado no dia 8 de outubro de 2023, não apenas marca a primeira vitória de Portugal num campeonato do mundo, mas também simboliza o espírito resiliente, a dedicação incansável e a excelência técnica dos nossos atletas, treinadores e todos os profissionais envolvidos. O ensaio decisivo de Rodrigo Marta, executado nos derradeiros 2 minutos do jogo, juntamente com a precisa conversão de Samuel Marques, culminou numa reviravolta espetacular e emocionante, gravando este dia como um momento inesquecível na história desportiva nacional. Os nossos Lobos demonstraram ao longo do torneio uma notável capacidade de superação, competência técnica e tática e um compromisso inabalável com o desígnio das esquinas, carregando aos ombros a esperança de milhões. Deixaram uma imagem extremamente positiva e inspiradora para a juventude portuguesa e bem assim para todos os adeptos do desporto em Portugal. A Seleção dos Lobos despede-se desta edição do Campeonato do Mundo de Rugby com uma campanha digna dos mais altos feitos da história do desporto nacional e muito provavelmente como a seleção sensação deste Mundial. Assim, à Assembleia da República reunida em sessão plenária, felicito efusivamente a brilhante prestação da Seleção Portuguesa de Rugby, reconhecendo o seu mérito, esforço, dedicação e devoção, e celebra este feito histórico que indubitavelmente contribui para reforçar o prestígio e a notoriedade do desporto nacional no cenário internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Temos agora a iniciativa do projeto de voto 475 do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação à participação da Seleção Nacional do Campeonato do Mundo de Rugby, França 2023. Tem a palavra a sua deputada Inês Barroso para apresentar esta iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o dia 8 de outubro de 2023 ficará seguramente na história do desporto nacional pelos melhores motivos. O rugby é uma modalidade que foi criada em 1823 em Inglaterra e que em Portugal, embora exista desde 1926, teve a fundação da sua federação da modalidade em 1957. Na última década houve um crescimento exponencial do número de praticantes, que apenas foi depois interrompido pela pandemia por razões que são óbvias e evidentes. Portanto, em Portugal houve este plano estratégico que promoveu o aparecimento de muitos jogadores e, obviamente, que houve o reforço de um conceito que é muito importante que se entenda nesta modalidade, é que apesar de ser à partida, para quem não conhece as regras e apenas o observa, um desporto em que pode ser haver alguma violência ou agressão, é efetivamente um desporto em que os valores, verdadeiros valores de formação desportiva são defendidos. O respeito, o fair play, há lugar para todos e para cada um, desde o mais gorducho ao mais alto, ao mais pequeno, ao mais rápido. Portanto, todos cabem nos 15 jogadores que estão em campo, e portanto, só falo dos que estão em campo, mas todos eles têm uma função e é deste espírito de coesão que nascem fenómenos pelo bom sentido, como aquele que tivemos este ano no Mundial de Rugby. Está, portanto, de bens a Seleção Nacional de Rugby, mais conhecida como os Lobos, que pela primeira vez na sua história alcança o Mundial, alcança uma vitória no Mundial, facto que é realmente relevante no panorama e no contexto nacional. Dizer-lhes que, também que este triunfo, ao vencer as Ilhas Fiji, portanto este triunfo da seleção portuguesa na última jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de Rugby de França em 2023, foi efetivamente um ponto alto, como já disse, do desporto nacional e é sem dúvida um passo importante para o futuro da modalidade no nosso país e é motivo de orgulho para todos os portugueses. Eu gostava de lembrar a frase do capitão da Seleção Nacional de Rugby quando chegaram ao aeroporto e que dizia, e passo a citar, o que fica é o orgulho nesta equipa. Portanto, mais importante ainda que o resultado, o grupo parlamentar do PSD quer aqui fazer um reconhecimento público da federação, dos selecionadores, dos dirigentes, dos técnicos, de todos aqueles que têm trabalhado na modalidade e de todos aqueles que fizeram este sonho acontecer, e é um reconhecimento à Seleção Nacional Portuguesa de Rugby pelo feito histórico e pelo orgulho que todos nós sentimos na sua resiliência, no cartão de visita que deixaram do nosso país em todo o mundo, que é: nós podemos não ser tão fortes, mas somos lutadores, somos resilientes, somos sobretudo adeptos do fair play, do desportivismo e do desporto ao mais alto nível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também para apresentar o projeto de voto de saudação pela prestação da Seleção Portuguesa de Rugby no Campeonato do Mundo. Sr. Deputado Francisco Inês, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o último, às vezes não há nada por dizer, não é? Não há nada para acrescentar, mas sublinhando tudo aquilo que foi referido anteriormente, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este voto não constituindo um título, há uma análise ao caso concreto em que há certas conquistas que são muito mais do que títulos. E este é um exemplo disso. Aliás, nós já bem há pouco tempo fizemos um voto pela presença desta equipa, desta seleção, no Campeonato do Mundo, um apuramento que foi apenas o segundo apuramento da sua história. Recordo-me que o outro, em 2007, foi pela primeira vez que uma seleção amadora participava num Campeonato do Mundo e, portanto, esse recorde também já era detido por Portugal. E quando foi esta qualificação e quando houve o sorteio, os Lobos, alcunha da nossa seleção, foram encarados logo como cordeiros. Porque perante o grupo da morte, perante os gigantes mundiais, nada se esperava da seleção portuguesa. Ora, a verdade é que se traduziu numa última vitória, uma conquista inédita do rugby português. E para nós compararmos aqui um bocadinho aquilo que tem sido a trajetória desta seleção portuguesa, em 2007, no outro Campeonato do Mundo, Portugal conseguiu um ensaio contra a Nova Zelândia. E esse ensaio contra a Nova Zelândia foi uma festa monumental no estádio, num jogo em que perdemos quase por 100 pontos. E, portanto, num jogo em que perdemos por quase 100 pontos, mas que o ponto alto foi um ensaio dos 7 pontos portugueses, nós hoje, alguns anos depois, cerca de 15 anos depois, já não festejamos ensaios. Já festejamos uma vitória contra uma seleção que é da dimensão da Nova Zelândia, que foram as Ilhas Fiji. Para lá desta vitória, há muito mais que foi conquistado. Um exemplo, uma referência, entrega, dedicação. E eu termino dizendo que, pessoalmente, acompanhei este campeonato do mundo, mas tive o cuidado de observar aquilo que era dito no estrangeiro sobre a seleção. Não aquilo que os nossos jornais escrevem que foi dito, mas eu fui assistir àqueles tradicionais comentários pós-jogo nos países como Inglaterra, ou como a Nova Zelândia, ou como a Austrália, foram três países que eu tive o cuidado de ir assistir, em que os comentadores, e portanto eles encaram o rugby da mesma forma como nós encaramos, por exemplo, o futebol, e falavam da maravilha que foi assistir à seleção portuguesa. Aquilo que a seleção trouxe de novo a este campeonato do mundo. Um jogar com a felicidade, um jogar com uma dedicação, uma entrega exemplar. E, portanto, são esses pormenores que, para além de orgulhar todo o povo português, que eu creio que orgulhou, traz também muito acréscimo a uma grande modalidade e que, certamente, daqui a 9, 15 anos, já não estaremos só a festejar agora uma vitória, estaremos a festejar apuramentos para outras fases da competição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Tiris. Pergunto aos grupos parlamentares, uma vez que estamos todos de acordo, se podemos também aqui tentar um projeto de voto único? Podemos. Então vamos trabalhar no sentido de passarmos à fase de grupos, à fase de apuramento e fazer um texto único para já nesta iniciativa. Sr. Deputado, nós estamos a chegar ao fim, mas aqui nos outros assuntos eu queria levantar um assunto que já passou por esta reunião. O gabinete da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares acabou de contactar os serviços da Comissão, enquanto os trabalhos estavam a decorrer, dando nota que a Sra. Ministra está disponível para aqui estar no âmbito do agendamento putestativo da Iniciativa Liberal, na terça-feira, dia 24, às 11h30 da manhã. Nota prévia, eu preferia não desmarcar nada do que já está marcado para dia 25, mas pergunto aos grupos parlamentares se podemos agendar o putestativo, aproveitando a disponibilidade da Sra. Ministra, que nos comunicou que houve uma alteração na sua própria agenda e, portanto, estaria disponível, terça-feira, dia 24, às 11h30 da manhã. Eu quero dizer que nós já contactamos a Iniciativa Liberal, que, entretanto, a Sra. Deputada Patrícia Chauvais teve que se ausentar, porque são o grupo parlamentar proponente que está disponível, não era exatamente a hora mais propícia, mas está disponível, e, portanto, pergunto aos tantos grupos parlamentares se podemos agendar. Eu vejo uns semblantes muito que não percebi ainda, se os semblantes... Do grupo parlamentar do Partido Chega, já percebi que sim. A Iniciativa Liberal já aceitou. Nós tomamos a iniciativa de contactar imediatamente o grupo proponente. Não haveria discussão sem o grupo proponente presente. Isso é que não pode acontecer. É terça. Então... podemos confirmar à Sra. Ministra, agradecendo a disponibilidade. Terça-feira, dia 24, às 11h30, Srs. e Srs. Deputados, temos duas reuniões na próxima semana. Então, está encerrada a reunião.